Bom, hoje é 21 de maio de 2026, por volta de 20 horas e 34 minutos. Eu estou gravando esse áudio a partir da cidade de Frutal, Minas Gerais, realizando pesquisas sobre o meu doutoramento em linguística. E olhando para o universo de estudos a respeito da gramática da língua portuguesa, por exemplo, eu tenho a impressão que a gramática da língua portuguesa ela tem sido meio que forçada a se esticar, a alcançar fronteiras que não pertencem necessariamente ao seu território de domínio, que são do seu escopo natural de observações. Por exemplo, a gramática de uma língua, não necessariamente da língua portuguesa, mas de uma língua, ela pode se debruçar necessariamente à história, à evolução, aos registros linguísticos da evolução da língua, de sua nacionalidade, verificar quais são os falantes, o modo como esses falantes se apropriam diariamente da sua língua, os seus falares, e aí vão caber a prosódia, a escrita, a fala popular, a fala mais erudita, variantes de prestígio, variantes de menor prestígio, os falares regionais, a escrita, a condição de uma certa população que teve menos acesso à escolaridade formal, à agrafia, no sentido de ágrafas, populações ágrafas, que dominam somente a ideia da fala, da língua. Enfim, a gramática, no caso, voltando agora para o contexto da língua portuguesa, ela vai se preocupar com tudo isso, e isso é legítimo, no sentido de que a gramática, ela vai, ou pelo menos ela pretende, dentro de uma vertente descritiva, observar os fenômenos de linguagem, de escrita, de fala, em todas as suas diversidades, e descrever esses fenômenos e registrar por meio de estudos descritivos, gramaticais, enfim, a sintaxe, a morfologia, a prosódia e a evolução das palavras, a ressuscitação de arcaísmos ou então a extinção de palavras antigas e a incorporação de palavras novas, os neologismos, enfim, tudo isso a gramática, a isto a gramática se presta. E por conta justamente desta abrangência, desse leque, eu tenho a impressão que essa elasticidade da gramática como ciência da língua, ou então a linguística como ciência da língua em que a gramática se insere, ela adota com muita tranquilidade ou aceita os rótulos de uma ciência interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. E por conta desta possibilidade, é que a gramática da língua portuguesa, por exemplo, ao longo de muitos anos, ela tem passado a meio que ter adeptos e também algozes dos mais diversos espectros em todas as áreas do conhecimento. É muito comum um físico, um matemático, um biólogo, por exemplo, não ter muita afeição pela língua portuguesa, por conta justamente de que, eventualmente, os postulados da gramática, sobretudo dentro de uma vertente prescritiva e não necessariamente descritiva, tendem a engessar a língua, né? Dentro de moldes, dentro de padrões que eventualmente pessoas com uma certa cultura, ou mesmo pessoas do segmento popular, mais popular da sociedade, tendem a olhar para esses fenômenos de engessamento da língua por meio de uma gramática prescritiva, né? Com uma certa ressalva. E é assim, forçando, né, vamos dizer assim, forçando a barra da gramática, é que a gramática tem sido registrada como um lugar assim meio que hostil. Isso desde quando a criança entra na escola, nas fases de pré-alfabetização, ainda que na família, ou depois no ensino formal, dentro das creches, e depois nos primeiros e nos segundos ciclos do ensino fundamental. A criança, ela vai, certo, assim, se deparando com uma realidade de linguagem, uma realidade de aprendizagem, de aquisição formal de padrões da língua, que meio que afasta essa criança, esse aprendiz, esse falante nativo da língua, de criar um gosto por conhecer a sua própria língua. Ele meio que se distancia. E ao mesmo tempo em que olha uma certa aversão para essa ideia de gramática, de língua, que é oferecida pela gramática prescritiva, ele não se enxerga como pertencente desta língua mais. Ele meio que continua dentro do seu universo de comunicação, fora da escola, praticando ou praticante em pleno desenvolvimento daquilo que ele já sabia antes de entrar na escola, ele já sabia se comunicar. E é nesse sentido, é nesse lugar que a minha pesquisa ela vai se inserir, não no sentido de olhar para a gramática da língua portuguesa, ver se é descritiva ou se a prescritiva seria uma melhor abordagem. Não é isto que eu estou falando aqui. E aqui eu coloco um ponto. Retomando então a minha linha de raciocínio, depois desse preâmbulo, a minha pesquisa, inicialmente, ela olha para fenômenos de linguagens ou de línguas inventadas, por exemplo, o internetês, é muito comum dentro do ambiente da internet, ou então a língua do Mussum, que usavam cacildes, tomar o mé, e os falares populares do paulistano de Adoniran Barbosa, por exemplo, no tiro ao Álvaro, a tauba, o samba do Arnesto, enfim, esses falares populares que eventualmente a música incorpora dentro da sua versificação. Esses falares populares, essas invenções de linguagem ou modos espontâneos de comunicação estão por aí, estão nas ruas, estão na história. É neste sentido que a minha pesquisa então se preocupa ou se debruça com uma ideia de que eu tenho a impressão, e agora eu já tenho aqui um registro, né, um registro confessional, perto de 70 línguas inventadas. Linguajares utilizados pelos brasileiros na esfera artística, na esfera da comunicação popular, criadas sob os mais diversos moldes. E aí a gente vai fazer um histórico, por exemplo, que vai desde o hino nacional, lá nas origens do século XIX, em que nós tínhamos uma língua geral no Brasil, e essa língua geral, ela era uma mistura, era um caldeirão linguístico que estava ali meio que o galego português, o provençal, vocábulos africanos e de origem europeia também de um lado, os falares indígenas meio que misturado com a pronúncia e uma fonética própria de cada lugar, de cada província, de cada capitania, de cada sesmaria, enfim, em cada lugar do Brasil se falava uma língua, uma variante, um coiné, um nhangatu, próprio, uma língua geral, que não havia um padrão, apesar de o geral sugerir que houvesse um padrão, mas não havia um padrão. E se a gente pega desse histórico inicial de uma língua geral, para não ir muito mais, para não ir muito antes, né, mas da língua geral, passando por um hino nacional que foi escrito com teve uma letra registrada com português muito erudito, um português que nem em Portugal se falava daquela maneira, mas que aqui no Brasil foi registrado um hino nacional como se fosse a língua portuguesa falada pelas pessoas nas ruas, mas não, isso era uma coisa bem restrita, era uma língua construída, foi uma língua construída ao largo de uma língua que se falava, se tinha o Tupi-Guarani reinante, tinha uma língua geral, interveniente nesse ambiente linguístico. E aí nós temos um hino nacional que aparece como uma intervenção, uma invenção linguística praticamente, dentro de um contexto que não se falava daquele modo, daquela maneira, usando Garrida, Fúlgido, um berço esplêndido, e isso não estava dentro do vocabulário dos falares. É quase que uma língua imposta como uma língua portuguesa inexistente. Se puxarmos, então, o fio da meada dessa origem da língua e formos caminhando ao longo da história, né, por pelo menos aí uns 200 anos, dos anos de 1800 para 1900, de 1900 para 2000, de 2000 para cá, nós temos aí pelo menos uns 220 anos de invenções de linguagem no Brasil, tanto na esfera artística quanto também como línguas auxiliares, a língua do hino nacional, como uma língua, praticamente uma língua inventada por um público muito específico, erudito, detentor de uma alta cultura, bem da verdade, mas enfim, uma cultura que não era necessariamente uma cultura de acesso público, de domínio público. E essas línguas inventadas que o Brasil desde então vem criando pelos mais diversos motivos. Ora, você tem um contexto ditatorial militar aqui no Brasil, em que você tem no Rio de Janeiro um gualim do TTK ali no bairro do Catete, Glória, da Lapa, em que eles fazem inversões silábicas e criam um modo específico de se comunicar, muito parecido com a guinlagem de Camaco também, lá dos anos 60 também, mas aí já em Minas Gerais, por razões também relacionadas à presença de empresas estrangeiras, sobretudo no contexto da mineração, do setor ferroviário. Enfim, você tem a criação de línguas auxiliares e de invenções de línguas que passam pelo Pajubá também, aí Brasil afora, também no contexto da ditadura militar, criada pela comunidade de travestis, como um modo dialetal de se proteger da audição de policiais, de pessoas que não efetivamente eram muito afeitos à presença dos travestis, dos homossexuais ali nas ruas, e por onde eles atuavam e conviviam. Enfim, a gente tem na literatura os Chassis de 2012, nós temos o cancioneiro da Adoniran Barbosa, como já mencionei aqui, dando sinais disso também. Tem o internetês, que com o fenômeno da internet ganhou uma força enorme, ganhou uma evidência enorme no ambiente dos setores de comunicação popular e das redes sociais, não é? Mas nós temos, por exemplo, os falares regionais, um gauchês, um carioquês, um nordestês, um mineirês, por exemplo, que também comungam dessa mesma ideia de invenções de linguagem, de falares bem típicos e regionais de um povo, mantendo viva a cultura e um modo específico de falar, de se comportar, e às vezes presentes até numa grafia de regionalismos. E aí, literatos como Guimarães Rosa, ou por exemplo, o Corpo Santo, o chamado, né, Joaquim de Campos Leão, né, o Corpo Santo em suas obras, ou mesmo Clarice Lispector, por exemplo, na sua Língua do P, e outros tantos escritores acabaram fazendo com que os neologismos e as suas escritas passassem também pelo viés da literatura, como criação, como linguagem artística, e chegassem mais recentemente ao ambiente de criação de línguas, por exemplo, como nós temos a língua neutra, a linguagem neutra, que agora meio que é bem diferente do Pajubá, da ideia do público ela tem uma semelhança com o público, porque a língua neutra ela nasce no meio LGBTQIAPN2+, a partir de 2015, mais ou menos, aqui no Brasil, é que ela começa a ganhar uma grande divulgação, mas é um modo diferente, embora o público seja parecido, o público de origem, mas é diferente do Pajubá, lá dos anos 60, não é? E temos ainda uma série de outras coisas, fenômenos como o Umonani, nós temos a linguagem, que vamos dizer, a linguagem do mundo do crime, a língua do PCC, a partir de 1993, por exemplo, que ganha espaço, e uma língua auxiliar, ou duas, senão para não falar mais, mas pelo menos duas, a língua brasileira de sinais, que vem aí sendo desenvolvida desde o século XIX, desde do Brasil Império, e nós temos também no começo do século XX, ou meados do século XX, a língua sena lá no Nordeste, lá no Piauí, sendo criada também para comunidades de surdos e mudos ali poderem se comunicar. Enfim, não é por falta de exemplos. No meu roteiro de pesquisa, eu estou com perto de 70 línguas que pertencem a um território diferente, a um território diferente do que aquela gramática à qual eu me referi há bem pouco, ela conseguiria dar conta, porque ela dá conta de muita coisa, mas ela não dá conta, por exemplo, de com as suas ferramentas, com seu ferramental próprio de descrição ou de prescrição, ela não dá conta de abordar, de compreender, de descrever os fenômenos que acontecem dentro do universo das invenções linguísticas. E é neste sentido, por exemplo, que, como um rótulo já internacionalizado, a Conlang, a Construct Language, advoga para si, como ideia geral, advoga para si ser o lugar onde as línguas inventadas, artísticas, auxiliares de migração, eventualmente coinés, essas línguas inventadas, né, ou as línguas artificiais, elas poderiam se alojar, elas poderiam ser abrigadas por esse conceito de Conlang. Mas a minha proposta aqui é que não é possível ampliar a fronteira, o alcance, o escopo de análise da gramática da língua natural até o ponto de alcançar essas conlangs. É preciso que se crie um universo específico para se compreender o que é uma conlang. E isso, no caso brasileiro, é muito mais emergente. É muito mais emergente no sentido de que, na condição de brasileiro, de falante nativo da língua, de se voltar um olhar para dentro do território brasileiro e entender de onde essas línguas vêm, quais são as suas motivações, como elas são construídas, como elas são feitas, quais são as suas finalidades, quem são esses falantes, qual é a distribuição geográfica. Enfim, há uma série de ideias que podem ser estudadas dentro da Conlang ou da Conlang no Brasil, que a gramática tradicional ela também faz dentro da língua natural, mas a gente não precisa esticar a fronteira, o escopo, a área de domínio da gramática da língua natural a este ponto. Por quê? Porque as línguas inventadas elas também são de natureza diferente, elas são de natureza de motivação diferente, elas são de origem, elas são de distribuição, até de longevidade, distintas de uma língua natural, um histórico evolutivo ou não, diferente de uma língua natural. E nesse sentido, nós poderíamos pensar em criar uma ciência própria ou um lugar próprio para acomodar essas conlangs. E essa conlang, no caso do Brasil, ela poderia também ser traduzida para outros idiomas, a expressão, mas nós poderíamos falar de uma gramática, de uma ideia que poderia se chamar vamos pensar aqui no nome, poderia se chamar gramatômica. Isso, gramatômica. Dentro das ciências ômicas, a gente poderia criar uma gramatômica. Essa gramatômica, né? Primeiro o sufixo ômica, né? Ele vai nascendo lá na biologia e vai, a partir daí, dar origem a uma série de conceitos e chamadas ciências ômicas, né? Com a ideia de totalidade, a totalidade de um organismo, né? Das subpartes de um organismo, mas ela também já ganhou outros territórios. Essas ciências ômicas hoje, elas ganham hoje outra área de abrangência, a cultura ômica, que vai lidar com a questão da cultura humana e também com tendências linguísticas, mas nós temos a conectômica, que vai lidar com as conexões neurais do cérebro, e aí a mistura da biologia com a engenharia de redes e redes neurais artificiais e outras áreas do conhecimento que podem eventualmente se apropriar desse conceito de ômica, né? E aí uma gramatômica, ela poderia, por exemplo, ter abrangência de olhar para todo o universo de produção linguística, a questão biológica envolvida, as questões digitais hoje interferentes dentro dos processos de comunicação, as questões culturais, as questões políticas, as questões sociais, assim como eventualmente uma gramática descritiva faz na língua natural, uma gramatômica, ela poderia ter uma certa liberdade de transitar pelos mesmos territórios, mas a partir de um olhar novo e não mais, e não tão preso ao que se faz dentro de uma língua natural. E não necessariamente se preocupar com uma prescritividade da sua índole gramatical. A gramatômica, ela se voltaria para as conlangues apenas com um olhar descritivo. Ela vai descrever o fenômeno, os fenômenos de linguagem. E a proposta, então, é justamente essa: é criar uma gramatômica. E eu precisava gravar esse áudio aqui, porque justamente nessa data de hoje, de 21/5/26, depois de quase 15 anos coletando dados, ou até mais de 15 anos coletando dados a respeito de línguas inventadas pelo Brasil, é que me ocorreu que a gramática tradicional, ela não dá conta, ou ela não poderia se prestar necessariamente, de um modo isento, a estudar os fenômenos das conlangues, das línguas construídas. Seria necessário criar um objeto, né, um teórico novo, que seria a gramatômica, a partir do qual a gente pudesse observar com muita liberdade, com muita tranquilidade, os fenômenos das línguas inventadas.